Oi, gente! Estamos aqui hoje com uma conversa com um convidado. E esse é, sim, o Escuta Ciência, só que hoje o Escuta Ciência com um convidado para um bate-papo. E eu tô hoje aqui com o Isaac Schwartzalt. Acertei, Isaac? Tá certo?
Acertou, perfeito, perfeito.
Eu só acertei, gente, porque o Isaac colocou lá na bio dele no Twitter como é a pronúncia do nome dele. Porque vocês devem estar lendo aí na descrição do programa que é um nome muito difícil. Tem gente que fala Zalp Zalp, fala tudo quanto é coisa. Mas a gente descobriu a pronúncia certa, agora a gente fala certo. E agora eu corrijo quem fala errado. Quando eu ouço alguém falando errado a pronúncia do nome do Isaac, eu falo assim: não, isso tá errado. Eu sei como pronuncia certo. Isso é muito bom, né? Porque é difícil, né, Isaac? Tem um nome difícil
Nossa,
e as pessoas pronunciarem
o pessoal
errado.
me chamava até de Isaac WhatsApp, já me chamava.
Nossa! Bom, gente, o Isaac hoje tá aqui para falar um pouco também do trabalho dele, que é um trabalho de divulgação científica usando a área dele. Acho que muitos já conhecem ele, mas é sempre bom a gente falar sobre isso. E especialmente hoje a gente vai falar sobre a importância dos dados para entender a nossa situação, para a gente prever quando a situação vai ficar ruim, para a gente se preparar para essas ondas da Covid que vêm e voltam, né? Então, Isaac, antes da gente conversar, então, eu queria que você se apresentasse melhor para o pessoal, né? Para o pessoal também saber quem você é.
Maravilha, Letícia. Obrigadão pelo convite, né? Fico super feliz de poder conversar contigo. E assim, eu venho de fora da área, né, da saúde, da área acadêmica, porque eu trabalho como analista de dados, como cientista de dados. E o que eu faço mesmo, né? Eu sou formado em processos gerenciais, eu tenho especialização em gestão da inovação e gestão de projetos. E o que eu faço? Eu trabalho muito mais com a gestão de risco de projetos. Então, eu dou consultoria para empresas, a empresa tem lá um projeto grande, do que ela queira fazer. E aí, esse projeto tem poréns, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então a gente junta todos os dados disponíveis, né? E através desses dados a gente cria um storytelling, que a gente chama, tipo uma contação de histórias, e a gente faz esse data storytelling para que o tomador de decisão do projeto então entenda tudo e saiba: bom, então nós vamos, não vamos, vamos por aqui, vamos por ali, e tome a melhor decisão. Quando começou a pandemia, eu comecei a fazer isso para mim, né? Lá em março, fevereiro, março de 2020, eu disse: nossa, esses dados estão estranhos, né? Essa exponencial eu nunca tinha visto. Comecei a fazer, e aí quando eu fiz e tentei jogar aqui com a população do Brasil e tudo, eu disse: caramba, isso aí, se chegar aqui no Brasil dessa forma, vai ser um negócio absurdo de anos e anos. Daí resolvi ir para a internet, comecei a, né, nem usava tanto redes sociais, e comecei a mostrar para os outros, né, para as pessoas, as análises que eu fazia, e eu percebi assim, essa necessidade, que a população entrava no site da prefeitura, no site do estado, tinha um monte de gráficos lá, e elas não conseguiam, a partir do gráfico, tomar a decisão, tipo assim: leva meu filho para a escola ou não? Sabe? É isso que ela queria saber, né? E aí ela olhava aquela montoeira de coisa e disse: tá, o que que eu faço? Aí eu comecei a fazer isso, até que eu fui convidado ali em agosto de 2020 a entrar na rede análise, né? E a gente chamava rede análise Covid, agora a gente chama rede análise, né? Porque a gente tenta expandir os assuntos, fazer esse storytelling sobre outras coisas. E desde então eu tô lá, fui convidado a fazer a coordenação do grupo de modelagem de dados, e aí a gente, né? Daí aumentou muito meu aprendizado, porque eu tenho um monte de pessoas especializadas, então eu consigo fazer análise de pares, né? Revisão por pares interna, às vezes antes de postar uma certa análise. E é isso aí, sabe? A gente vem desde então. Então, eu trabalho como analista de dados, trabalho como administrador de banco de dados, tudo. Minha área é muito dados. E eu tento traduzir, né, como entender os dados para a população. É mais ou menos isso.
Sim, assim, o seu trabalho é um trabalho de divulgação científica, né? A gente tem que falar claramente que é, porque assim, o Isaac, ele soube usar o que muita gente fez durante a pandemia, soube usar o seu talento, o que você tem aí de formação, para tentar traduzir um pouco as informações científicas e permitir que as pessoas possam entender, né, da Covid, entender da situação por meio da ciência, porque entender dados e fazer esses dados serem compreendidos é permitir que a população também tenha acesso à informação. População que não é informada não sabe fazer escolha. Não adianta a gente falar de escolhas se não há informação. E a gente sabe que aqui no Brasil, basicamente, a gente teve uma dificuldade em acesso à informação, uma dificuldade para também ter campanhas, para ter informação básica de prevenção prevenção para a população. Então, o papel de cada divulgador científico nessa área é essencial para a gente também saber entender o que está acontecendo no Brasil. E falando nisso, a gente sabe que hoje a situação em alguns países, apesar de ser uma situação de aumento de número de casos, alguns países como a Dinamarca, por exemplo, têm decidido aí tratar a epidemia como uma endemia, né? Eu já explico desde então que epidemia é um conceito de uma doença que extrapola o número de casos previstos para determinada região e quando extrapola o número de casos previstos, isso é visto não só pelo alto número de casos, mas também pelo sistema de saúde ficar ali sobrecarregado, né? O que atrapalha outros tratamentos, outras cirurgias, outros tipos de atendimento na saúde. Já a endemia é uma doença que tem sempre naquela região com o número de casos já previsto e, por isso, não sobrecarrega o sistema de saúde, porque o sistema de saúde já está preparado para acolher aqueles casos e lidar com aqueles casos. E aí eu te pergunto, Isaac, você acha que aqui no Brasil a gente pode chamar a epidemia de Covid de uma endemia?
Nossa, de maneira alguma, né? E, inclusive, a gente tenta mostrar isso com os dados que a gente tem disponível desde sempre. A gente pode pegar, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave no Brasil, né? O nosso pico ali, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pode olhar todos os anos, tem disponível no site da Fiocruz, no Infogripe, né? A gente tem um pico máximo, assim, de um caso, né, de síndrome respiratória aguda grave a cada 100 mil habitantes. Isso todo ano. E começa sempre na mesma época, semana 19, 20, que é final de fevereiro, início de março, né? Passa pelo pico ali, junho, julho, aí quando começa agosto, setembro, começa a cair, vai caindo, só cai e termina o ano em queda, no menor momento. Então, o hospital é que nem tu disseste, o hospital pode até dar férias, sabe? Sabe, sim, até quando dá férias, quando opa, aqui tem que abrir leito, né? Sabe tudo, tudo tranquilo. Aí chegou a Covid, né, em 2020. Aí, em março, o pico passou de 1 para 11 casos de síndrome respiratória aguda, ou seja, 11 vezes mais, né? Já é absurdo. E aí começou a cair mais ou menos numa época que sempre cai, o pessoal até achou, será que vai ser só, vai acompanhar o nosso pico, né, de doenças respiratórias? Aí chegou ali em outubro, começou a subir, e subir muito, numa época que era a época que sempre caía. E daí subiu, entrou 2021 aumentando, 2021 deu uma leve queda em janeiro, fevereiro, e aí chegou ali naquela semana do início de março, foi para 22 o pico de 2021. Nossa. Ou seja, 22 vezes mais do que o valor altíssimo lá de 2017, 18, 19. E aí, de novo, aí entra a vacinação, muito importante, porque a vacinação reduz bastante, né, o agravamento e o óbito, como o SRAG, né, síndrome respiratória aguda grave, entra nesse agravamento, caiu bastante, só que a gente fez o quê? Aumentou a mobilidade, tentou meio que viver normal. Se a gente olhar os dados de mobilidade, o primeiro virada de ano, o primeiro Réveillon de todos que o Brasil efetivamente extrapolou a mobilidade como era antes, foi esse aqui, de 2021 para 2022. Todos os outros não tinha aquele, sabe, aquele pico de mobilidade nas praias, né, sim, aquele pico no comércio e lazer, e esse ano teve. Ou seja, a gente meio que, já dá pra viver normal. E só que a gente não tá com a cobertura vacinal ainda, o nível da transmissibilidade desse vírus. O que aconteceu? Terminou o ano em aumento de novo, totalmente fora do padrão. Ou seja, fora do padrão, é que nem tu disseste, não pode ser chamado de endemia. E aí agora, a gente tá com 7 casos de síndrome respiratória aguda grave, né, em a cada 100 mil habitantes. Nossa, é bem menos que 22, né? Sim. É bem menos que 11. Mas é 7 vezes mais do que o mais alto que a gente tinha na época do inverno, que era quando era previsível, e agora a gente está em janeiro, sabe? Então não faz nem sentido nenhum, e com dados puros, não é assim, o Isaac acha que não é endemia, não, tá ali, é só pegar o gráfico e botar lado a lado, e tu vê, não é, tá totalmente imprevisível, né, e tá extenuando o sistema de saúde, então não dá, não tem como mesmo chamar de endemia no Brasil.
Então, é um fato, né, você vê os dados, eles refletem fatos, então a gente não tá falando de opinião, a gente não tá falando do que a gente acha que tem que ser feito. Os dados, eles falam por si. E nem só, é lógico, a gente teve um apagão de dados aqui no Brasil que dificultou muito a vida da gente. E, infelizmente, esse apagão de dados pode ter impactado no aumento da transmissão, porque as pessoas não viram a gente ter um aumento, uma reversão ali da tendência, né? Que você vai explicar melhor o que é. Uhum. Então, eu acho que esse apagão de dados influenciou também na decisão das pessoas. Porém, Porém, a gente sabe que tem muita gente que resolveu ignorar a situação também. É, mas explica pra gente como que esse apagão de dados pode ter influenciado também nessas decisões, Isaac.
Ah, com certeza. Ele influenciou muito, porque que nem tu disseste, a reversão. O que é a reversão de tendência que a gente olha? Quando a gente olha um gráfico, né, é uma curva, parece uma montanha russa, assim, que sobe e desce. A gente consegue calcular, como a gente tem todo dia um número de casos notificados, a gente consegue calcular a velocidade que está entrando esses casos. Se tá tanto de queda quanto de aumento, né? Ó, tá caindo e tá caindo cada vez mais rápido, maravilha. Sim. Aí quando a gente começa a ver que a velocidade de queda tá desacelerando, significa que tem alguma coisa acontecendo que tá diminuindo a queda, né? E aí a gente, se continuar nessa velocidade, essa queda vai deixar de ser queda mais ou menos nessa época aqui, e se continuar nessa velocidade vai virar estabilização e depois vai começar a subir de novo, sim, né? A gente consegue calcular isso. E quando teve o apagão de dados, foi dia 9 de dezembro de 2021, a gente tava querendo estabilizar, sabe? Tava diminuindo a velocidade de queda e querendo estabilizar. Tava aquela... Inclusive, eu fiz até alguns alertas dizendo, olha, parece uma reversão de tendência, como no final de 2020, só que num nível mais baixo. E aí caiu tudo. Aí teve o apagão de dados e foi assim, não foi apagão de dados da Covid, né? Foi apagão de dados da saúde. Se eu quisesse, sim, a cobertura vacinal de influenza, não tinha mais, eu perdi tudo. E aí a gente ficou 30, voltou só dia 14 de janeiro, né? E voltou assim, mais ou menos, voltou o Civep Gripe, que o Civep Gripe, ele é o sistema de vigilância epidemiológica da gripe específica para síndrome respiratória aguda grave, só que voltou, e esse banco não é acessível fácil pela população. É um banco de dados enorme, tem que fazer download, tem que baixar, nossa, no computador, gerar o gráfico, não é um site que a pessoa consegue entrar. Aquele dado covid.saude.gov.br, que é aquele de todo mundo, aquele ficou fora. Aí chegou dia 22 de dezembro, botaram no ar de novo, com os dados até dia 9, e dizia bem no cantinho em cima, até dia 9. Mas assim, dá fácil de ignorar, se não prestasse bastante atenção. E aí aquela curva estática até dia 9, que era aquela curva de queda, com talvez querendo estabilizar. E o negócio já pegando fogo, já subindo, a onda, meu já Deus, crescendo. E ali, daí eu dizia, não, é melhor tirar do ar, entendeu? Eu disse, não confiem lá, porque lá tá até dia 9. E hoje já é dia 12, né, de janeiro, e lá tá até dia 9 de dezembro. E aí, quando voltou, já voltou com aquele pico absurdo. Então, é que nem tu disse, não tem como, não teve como a gente olhar esses dados e ver essa curva acontecendo. Quando a gente foi ter a primeira, a gente sabia, porque tem, assim, gente que eu digo da saúde ali, que trabalha com divulgação, tem os hospitais avisando, os laboratórios privados mostrando a positividade de testes, mas isso não chega na população. A população é o quê? O Ministério da Saúde do país tem um site, né, que qualquer pessoa entra, assim, o principal portal estava fora. Quando voltou, voltou já lá em cima, já voltou batendo recorde de toda a pandemia. Então, como que a pessoa ia tomar uma decisão? Aí eu torço que sigam a gente, porque a gente estava lá no Twitter, gritando, né, no Instagram, mas a gente sabe que o nosso alcance é infinitamente menor do que o do Ministério da Saúde. Então, o apagão de dados influenciou muito na tomada de decisão negativamente, né?
Sim. Sim. Assim, eu penso que o Ministério da Saúde, ele não conseguiu fazer um papel que seja significante até hoje na pandemia. Não houve isso. E a informação que chegaria aos rincões do Brasil, que chegaria lá num lugar muito afastado, seria a informação vinda do Ministério da Saúde, por meio de TV, por meio de rádio. Mas nem isso a gente teve uma informação, assim, dizendo sobre como se prevenir da doença, incentivando da vacinação. A gente não teve nem esse papel que a gente esperava ver, né, de um Ministério da Saúde durante uma pandemia dessa magnitude, mas a gente não teve. Então, muitos divulgadores científicos têm feito esse papel, muitas vozes têm falado e têm sido muito mais incisivas ali de orientar a população, de fornecer informação, do que o próprio Ministério da Saúde. E esse apagão de dados, por exemplo, é uma coisa assustadora de acontecer em plena pandemia, bem na época de uma variante que em novembro a gente já sabia que teria uma alta transmissibilidade e que poderia impactar, sim, no aumento de número de casos. Se a gente consegue olhar esses dados e prever de alguma forma a nossa situação, e essa informação se chegasse a muita gente, essas pessoas poderiam, sim, fazer boas escolhas. O que que, assim, a gente pode falar sobre essa previsibilidade, Isaac? Como que isso funcionaria, por exemplo, para a gente chegar chegar a ter um controle melhor sobre a doença? Como que você pode falar para a gente sobre isso?
É, a previsibilidade, ela se usada, né, se bem usada, ela é sensacional, porque a gente consegue, por exemplo, assim, não era usada nem antes, né, se a gente for para pensar. Se a gente tivesse essa comunicação de quando é a curva de síndrome respiratória aguda grave e tivesse campanhas, por exemplo, de redução de vírus respiratórios, a gente viu que com as medidas que a gente tomou individuais, porque, como tu disseste, o Ministério não fez campanhas de... Acho que ele nunca falou de PFF2, né, de máscaras, nunca. Então, se com o que a gente falou, a gente conseguiu aniquilar a gripe, isso é só olhar os dados de síndrome respiratória aguda grave. Estava tendo um pico de gripe, um início de gripe ali em fevereiro de 2020. Quando entrou a Covid, a gente começou, as pessoas meio que pararam, deram aquela ficar em casa, né, ficaram até com medo, a gripe sumiu, zero. Não tinha, a incidência caiu a zero e só voltou agora no final de 2021, início de 2022, numa epidemia de influenza, porque as pessoas realmente abriram a... Né, ali é mais uma prova de que foi assim, abrimos a porteira. Sim. E por que a gente fez isso? Porque a gente não tinha informação nenhuma, né? Eu digo a gente, assim, nós divulgadores tínhamos, mas nossa voz é muito menor do que a do Ministério. Então a população do país não tinha. Ficou naquela de, voltamos ao normal, agora tem vacina, então, né, não tem... E daí não entenderam que a cobertura vacinal é que dá a proteção e não a vacina individual, sabe? Se eu me vacinar e for num grupo de 100 pessoas lá que tá transmitindo a tudo que é jeito, eu vou ser exposto 100, 200, 300, 400 vezes, né? E eu sempre brinco, é que nem se eu sair de colete à prova de balas e ser metralhado, entendeu, né? Alguma coisa pode acontecer. Então a gente tem que reduzir nós, junto, ajudar a vacina a reduzir. E essa previsibilidade a gente tinha com as nossas próprias curvas de síndrome respiratória aguda grave, com as curvas de casos. Então a gente, por exemplo, se dissesse, gente, começou um aumento aqui em novembro de 2021, né? Nessa velocidade a gente pode vir a chegar ali de dezembro, janeiro, com um recorde de casos. Então, se você tem, sei lá, o seu Natal, o seu Réveillon, né, essas coisas, e tá planejando ir numa festa, tá planejando, né, eu acho que é melhor não, vamos pensar outro jeito, vamos fazer ali, vamos usar máscaras. Deve ter muitas pessoas que fizeram sem, achando que estava tudo tranquilo, fizeram lá com 15, 20 pessoas da família um Natal, um Réveillon, sem máscara, talvez, local fechado, né, dependendo se tivesse calor, ar-condicionado, tudo fechado, ou seja, com a transmissibilidade da Ômicron, que é a variante agora, uma pessoa infectada infecta toda a família, né, numa atacada. Então, e é isso, daí as pessoas, inclusive, nossa, peguei Covid, me senti culpada, sendo que não, né, como que tu não tinha previsibilidade nenhuma, não foi informada. Então, a previsibilidade, ela é sensacional. Eu espero que depois da pandemia a gente continue e as pessoas consigam entender e a gente possa, inclusive, aniquilar a gripe e essas outras coisas menos transmissíveis. Basta usar uma PFF2, uma máscara no ônibus, no transporte público, algumas coisas, tu acaba com uma doença menos transmissível. E, claro, parar de gerar variantes ultra transmissíveis do SARS-CoV-2, né? Isso
pois
também.
Pois é, as festas de família de final de ano, eu vi que colaboraram muito para o aumento da transmissão. Muita gente tá cansada, lógico. Todo mundo tá. A gente tá cansado, né?
Sim.
Imagina, não tem como não estar cansado dessa situação. Não tem como não estar cansado de usar máscara o tempo inteiro. Assim, pra mulher, por exemplo, eu que gosto de passar um batom. Eu não uso batom, eu uso batom às vezes em casa, né? Uhum. Então, assim, é difícil a situação. Eu tenho, sim, um encontro semanal sempre com alguém da família, que inclui o meu sogro, a minha cunhada e meu cunhado. Toda semana a gente se encontra, isso eu faço desde o início da pandemia. Então, assim, são pessoas que estão se cuidando, que estão trabalhando de casa, que usam PFF2 o tempo inteiro quando saem de casa. Então, assim, são pessoas que a gente tem alguma confiança e geralmente quando a gente se encontra com uma pessoa, a gente dá um voto de confiança, né, pra pessoa. Se a gente tá se cuidando, a gente dá um voto de confiança. Então, essas pessoas que eu encontro semanalmente, eu me sinto segura de encontrar elas. Mas final do ano, por exemplo, eu mesma fui pra casa dos meus pais, né, participar lá do comemorar a passagem do ano com eles, né? Então, fiquei lá com eles, mas também porque eu preciso ver meus pais, eles moram longe e meu pai não tá bem de saúde, então eu preciso sim visitar eles, eu preciso estar com eles nesse momento. Então, eu fiz isso, eu fui, mas eu estava ciente dos riscos e na medida que eu voltasse de lá, eu estava me cuidando, eu sei que eles também estavam se cuidando, mas mesmo assim a gente não pode descartar risco. Risco existe. Na medida que eu voltasse de lá, eu sabia que aqui eu não poderia encontrar outras pessoas sem máscara, não. Mesmo as pessoas que eu encontro já semanalmente aqui. Então, eu teria que testar antes, né? Teria que fazer todo um protocolo para encontrar essas pessoas, para não expor essas pessoas. E eu acabei voltando de lá com dengue. E aí, uns 3 dias depois que eu volto de lá, eu começo a ter febre. Eu falei, pronto, peguei Covid. Falei, eu e o meu marido com febre. Pronto, peguei Covid. Aí, o que a gente foi fazer? Teste. Não achava teste. Aí, a gente começou a ver que o negócio tava feio. Isso aconteceu lá pelo dia, acho que 10 de janeiro, por aí. E aí, eu falei assim, o negócio tá feio, não tá tendo teste. Os laboratórios, você ligava nos laboratórios, eles falavam assim, que pra coletar pra PCR, você tinha que agendar só pra daqui a 7 dias um laboratório, os outros pra daqui a 10 dias. Eu falei assim, gente, então você tem que prever que você vai pegar Covid. Olha, eu vou pegar Covid daqui a 10 dias, então vou fazer um teste. Então, assim, uma loucura. Até que eu consegui fazer teste de antígeno por meio de uma farmácia, de uma seguidora do Twitter, que eu agradeço muito, que me disponibilizou testes pra eu fazer. E aí, acabei fazendo testes, né? E dando negativo, mesmo com sintomas, eu e meu marido. Nós dois fizemos 3 testes e tudo negativo, em dias diferentes, né? Falei, não, então não é Covid. Aí começamos a ter sintomas mais clássicos da dengue, né? Dor no fundo dos olhos, manchas pelo corpo. E aí a gente viu que a telemedicina tava congestionada, filas gigantescas. Gente no Twitter tava relatando que a telemedicina tava com fila, que você era a posição 3.500 na fila. Ou seja, impossível de ser atendido por telemedicina. Então foi um caos geral, mas a gente não estava preparado para esse caos. Laboratórios não estavam preparados, os laboratórios não estavam conseguindo sequer entregar um hemograma por causa que estavam sobrecarregados. O meu hemograma, que é um exame que geralmente sai no mesmo dia, ele demorou dias para sair, eu tive que brigar com o laboratório para conseguir pelo menos ter o resultado de um hemograma, para ter certeza ali, dar um indício que eu estava mesmo com dengue, né? Então o caos foi sentido na pele, mas a gente não estava preparado para o caos. E aí o sistema de saúde sobrecarrega, a gente tem ali uma série de desconfortos, porque pessoas que poderiam estar fazendo cirurgias eletivas, que são importantes, é eletiva, mas é uma cirurgia importante para a pessoa que vai fazer, para a saúde da pessoa. Essas cirurgias eletivas foram adiadas, os profissionais da saúde tiveram férias adiadas. Então, assim, nós estamos aí há no mínimo 2 anos vivendo de caos em caos, e a gente não usa a previsibilidade para prever o caos e pelo menos se preparar para o caos. A verdade é que, assim, a gente poderia incentivar medidas de prevenção e impedir pelo menos parte desse aumento de número de casos. Tem gente que resolveu largar mão das medidas de prevenção, falou que vai se vacinar e não vai mais usar máscara. É uma decisão individual? É. Mas impacta no coletivo? Impacta sim no coletivo. A gente tem pessoas imunossuprimidas, por exemplo, que não conseguem ter um efeito da vacinação tão bom quanto em nós, que somos pessoas completamente saudáveis. Então, assim, essas pessoas ficam muito expostas, a pandemia vai se estendendo muito mais do que deveria, e a gente não tem, de fato, essa doença se transformando em endemia. Chamar só de endemia não faz ela se transformar numa endemia, né? A gente continua aí com esses picos que poderiam ser previstos pelos dados e poderiam ali garantir alguma medida de prevenção. Estamos todos cansados, né, Isaac? Assim, você pode falar um pouco, porque você tem uma paciência, eu falei assim, olha, o Isaac tem uma paciência muito grande de responder as pessoas que estão cansadas no Twitter. Porque, assim, as pessoas estão cansadas e elas querem falar assim, parem de falar dos dados, parem de falar de pandemia, que a gente já tá cansado, a gente não vai mais usar a PFF2, já tomei 3 doses de vacina. A gente viu comentários desse tipo, né, Isaac? E, assim, é assustador a pessoa achar que porque ela não quer mais se cuidar, todo mundo tem que não se cuidar também, né? O que você acha disso?
Não, isso essa tua fala é sensacional, porque é justamente a importância da comunicação para melhor tomada de decisão. Por quê? Por causa que existem 2 riscos, né? O individual e o coletivo, né? Se eu, numa epidemia de vírus transmissível, que eu transmito para outras pessoas que às vezes eu nem conheço, eu tenho um risco coletivo muito grande. Inclusive, lá no começo, lá em 2020, porque a gente sempre teve no Brasil, infelizmente, negacionistas com até alta visibilidade, sempre contrariando, né? Então a pessoa mostrava um dado, vinha alguém com um dado de uma outra pessoa, de sei lá, se é um médico, uma coisa, mostrando o contrário. Aí a gente tinha que ir lá e fazer todo um esforço para mostrar que aquilo não era certo. Mas por que que eu digo isso? Porque lá no começo o risco individual já parecia baixo. Porque tu lembra que o pessoal falava assim, mas por que que eu vou me preocupar com uma doença que 90% das pessoas ficam bem quando pegam? E 10, né, 10% só vão pro hospital. Porque a pessoa olhava assim e dizia, 90% ficam bem, então. Só que 1% indo pro hospital, por exemplo, ao mesmo quanto tempo? Não precisa 10, né? No Brasil é 2 milhões de pessoas.
Então.
Entendeu? É um negócio que não faz nem sentido. Então, a gente teve que explicar o que, que é 1%, como 0,5% já é. Se morresse 0,5% da população brasileira, ia ser 1 milhão de pessoas. E quando o Atila falou em 1 milhão de pessoas, todo mundo, meu Deus, meio por cento da população. Então, o risco individual ele já aparecia baixo, mas a gente mostrou, né? Porque, infelizmente, os hospitais lotaram tudo, que o risco coletivo era altíssimo. Deu para ver. Então, as pessoas entenderam. Agora, com a vacinação, o que, que a gente fez? A gente deu uma reduzida no risco individual, porque da pessoa que tem 3 doses, né, ela reduziu o seu risco individual. Sim. De agravamento e óbito, mas o risco coletivo, que é esse que tu mesmo agora explicou pra gente, tá alto ainda. Não tem teste, não tem cirurgia eletiva, os profissionais de saúde 3 anos seguidos sem férias, né, imagina, como é que a pessoa tá lá e 3 anos seguidos sem férias, uma loucura, e não consegue daí ter medo de encontrar a própria mãe, como é que essa pessoa vai trabalhar, um caos, uma loucura, isso é risco coletivo, né? Eu lembro uma história aqui de casa, por exemplo, minha esposa um dia estava aqui e foi picada por uma aranha marrom. Isso foi ali na... aqui no Rio Grande do Sul tem bastante, sabe? A gente mora aqui numa área mais afastada, tem bastante mato, assim, então vem bastante aranha marrom, é super perigosa.
É perigosa.
Daí, a gente disse, não, tem que ir no médico, né? Não adianta, tinha Covid e tudo, a gente, não, vamos lá, bota PFF e tal. Aí ela foi, não tinha ninguém para atender.
Nossa.
Uma loucura no hospital, todo mundo com Covid. Daí ela pegou e botaram uma moça lá, ajudar, a moça não sabia botar o soro, sabe? Não sabia botar. Daí ela botou o soro no braço dela, sabe quando começa a inchar o braço, assim, que tá
meu
fora?
Meu Deus!
Daí ela disse, acho que tá fora aqui, moça. Daí, desculpa. Daí ela botou de novo, e aí quando ela botou de novo, começou a pingar por fora, assim, não saía, sabe? Daí a minha esposa ficou com pena dela, ficou com dó dela, pra ver que ela tava nervosa, disse, não, tudo bem, deixa assim, me dá só uma... Daí deu a receita lá do que precisava, né, tomar e tal, a gente acompanhou, graças a Deus não deu nada.
Tudo. Ai, que bom!
Mas, assim, ela disse, ela chegou em casa e disse, nossa, eu não pude nem reclamar, sabe? Porque dava pra ver que eles estavam num caos total. Ou seja, olha, e aí pra ver o que uma epidemia afeta. Sim. Uma picada de aranha marrom, né? Que é uma coisa que normalmente teria um tratamento, certo? Aquilo já teve um problema sério. Então, e aí, quando a gente tem esse risco coletivo alto, a gente acaba sem querer, né? Eu digo sem querer porque tem gente que nem tu disse, abandonou sem nem pensar. Mas a gente sem querer esquece os vulneráveis, né? Tem muita Sim. gente vulnerável. Tem muita gente ainda, mesmo os próprios idosos. Os idosos, a gente reduziu o risco, né, deles com a vacina, mas o risco de um idoso vacinado, ele é equivalente ao risco de um jovem não vacinado, né?
Sim,
ele baixa, mas ele baixa menos, né, do que baixa o risco, ele ainda é alto. A gente viu na Inglaterra, o pessoal falou, nossa, agora a Covid ficou só 2 vezes mais letal que a gripe com a vacina. Era 13 vezes mais letal, ficou 2. Falou, é uma baita redução, mas 2 vezes mais letal que a gripe. Com 200, 300 mil casos por dia, se a gripe, a influenza, do jeito que ela é, com a letalidade que ela é, com a vacina que a gente já tem, ela tivesse a transmissibilidade da Omicron, o que, que ia acontecer? Ia parar o país.
Sim.
A gripe, não sabe nem se a Covid, que ainda é 2 vezes mais letal. Então a gente tem que explicar e comunicar o risco coletivo, só que essa comunicação tá vindo principalmente e unicamente dos divulgadores. E aí a gente cansa, né? Que é o que tu disseste, a gente cansa porque a gente fala, e a pessoa, tá, mas eu não vi isso em lugar nenhum do Ministério, eu não vi isso em lugar nenhum na TV, eu não vi isso, sabe? Daí, aqui mesmo, quando eu disse, porque eu peguei o aumento ali, outubro, novembro, eu já vi a desaceleração de queda. Daí eu dei uma alerta leve, porque o pessoal me chama muito de alarmista, né? Dei uma alerta leve.
E aqui
em casa eu disse, ó, tá aumentando de novo. Provavelmente uma onda forte ali em dezembro, janeiro, bem na época do Natal. Não, vamos cada um fazer o Natal na sua casa. Aí adivinha, a família ficou, mas será mesmo, Isaac, mas não sei o quê. Eu disse, olha, eu não tenho 100% de certeza, mas os dados estão mostrando isso aqui. O risco tá aumentando, eu não faria. Daí a gente não fez, assim, ficou cada um na sua casa, só chamada de vídeo e tal, né? Cada família na sua Sim. casa, a gente se comemorou por telefone e vídeo. Daí depois veio a onda e daí disseram, muito obrigado, já que, sabe? Mas depois, né?
Avisou,
antes
né?
eles confiaram, ficaram bravos, né? E aí eu disse, vai ter uma onda. Daí, Isaac, tu fica aí prevendo tudo e como vidente. Eu disse, longe de vidente, eu só pego os dados, faço o cálculo. Se nada mudar e continuar desse jeito, né? Daqui a 30, 40 dias, a gente vai ter isso aqui. Então é esse o aviso que a gente tenta dar, e só que isso cansa, porque a pessoa, em vez de ouvir, dizer obrigado por minha... É tipo chuva, sabe? Tem Sim. 35% de chance de chuva, né? Daí a pessoa, que nada, vou sem guarda-chuva. É, e daí ela pode tomar essa decisão, só que ela pode se molhar, pode estragar o celular que tava no bolso, pode dar um monte de problemas. Então quando a gente avisa sobre risco, é nesse sentido. E o que cansa é tu avisar, e em vez de receber um obrigado pelo aviso, tu receber um monte de xingamento,
Sim.
Sim. Cara, tu tá querendo só ganhar curtidas e likes sabe, em cima da pandemia. Eu disse, gente, eu trocaria tudo, né? Tipo, por mais que eu conheci um monte de gente legal e tudo, mas eu trocaria tudo por não ter tido pandemia. Eu não quero, odeio isso. Como é que eu posso gostar? É um absurdo a pessoa acusada. Aí a gente respira, né? Respira. E aí, não posso. Porque se eu xingar, se eu fizer isso, aí vira uma bola de neve, né? Aí, então eu tenho que respirar e dizer, não é, explicar com calma. E aí com a calma, a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que eu não quero fazer alarme, eu quero mostrar o que os dados estão dizendo. Tipo, agora, por exemplo, a gente está começando a ver um platô, né, um teto, que parece um início de queda. Aí, parece um início de queda, só que em 2021 a gente teve exatamente a mesma queda, na mesma época, e depois em março o negócio explodiu. Então a gente, pior, né? vamos acompanhar essa queda em fevereiro, se ela se concretizar, mas vamos esperar lá até a metade de março, para dizer, ó, se não subir em março, quer dizer, opa, agora o negócio já tá mais, né, comemorável. Mas muito provavelmente, se nos últimos 10 anos que a gente tem histórico, todos os anos, qualquer epidemia de síndrome respiratória aguda grave subia no início de março ali, por que que agora em 2022 vai ser o primeiro ano que não vai, né? Então a gente dá esse alerta dizendo, ó, mudou muito, mas vamos com calma, vai, pode ser que caia e dê um repique. E justamente a queda, se mal comunicada, é o que faz a pessoa mudar o comportamento. Esse é o ponto principal. Pois tá caindo. É. Agora é, né, vida louca. E daí essa vida louca da queda faz voltar a subir. Então a gente tem que ir aos poucos explicando. E isso que nem tu disse, cansa pra caramba.
Cansa. Assim, lá no Mato Grosso do Sul, na cidade dos meus pais, eu saí lá em dezembro, fui num açougue. E olha, eu fiquei chocada, porque nenhum funcionário do açougue usava máscara. E todas as pessoas que entravam no açougue, nenhuma estava de máscara. E eu e o meu marido, de PFF2. Aí eu falei assim, eles devem estar olhando pra gente, porque pra eles a gente, sei lá, somos ETs aqui dentro, né? Porque da onde vieram essas pessoas com essas máscaras aí? Então, assim, foi assustador pra mim ver que o comportamento das pessoas foi modulado pela queda do número de casos. E, assim, há quem diga que não, que as pessoas sabem fazer boas escolhas. Só que eu discordo, porque não é todo mundo que sabe fazer boa escolha. E discordo também, porque a informação não chega a todo mundo para que todo mundo possa ter oportunidade de fazer boa escolha, né? Como a gente tinha falado. Não chega informação em todos. O que a gente atinge, por exemplo, em Twitter ou em podcast é uma fatia muito pequena da população. E é claro, eu sempre falo que cada pessoa pode ser aí um multiplicador dessa informação no seu dia a dia, porque isso ajuda muito esse trabalho de permitir acesso à informação para que as pessoas consigam fazer boas escolhas. Só que, infelizmente, as políticas públicas não podem sumir de uma vez, porque isso, na verdade, é descaso. Isso não é, vamos deixar as escolhas para as pessoas. Deixar as escolhas para as pessoas sem informação para as pessoas é simplesmente um descaso, é simplesmente ignorar a situação e deixar cada um por si. É uma barbárie isso. Isso não tem outra justificativa. Então, assim, se o governo trabalhasse com dados e informasse a população e informasse até medidas de prevenção da doença, incentivasse a vacinação, uso de máscaras, a gente teria outro cenário. Mas, assim, a gente pensando agora, né, Isaac, nesse pouco a pouco, esse desembarcar da pandemia e muitos governantes irem tirando restrições, pouco a pouco, até que talvez daqui a algum momento a gente não tenha restrição nenhuma, sem informação, isso é bem absurdo, né?
É, total, isso aí pode fazer a pandemia durar muito mais do que ela poderia durar se a gente tivesse, né, agindo em conjunto, porque quando tu vai pro coletivo e deixa pro individual e deixa as pessoas tomarem decisões, o que acontece é que nem na matemática, a decisão final vai ser a média das decisões de todos. Então, se tiver 100 pessoas e, né, umas pessoas tomarem a decisão perfeita e outras tomarem a decisão horrível e outras tomarem uma decisão mais ou menos, aí tu somar tudo e dividir, a decisão não vai ser a perfeita, né, vai ser uma média, e quanto mais ela vai puxar para baixo. Então, 3 pessoas, 5 tomaram a decisão perfeita, não adianta. Todas teriam que tomar a decisão perfeita para ter uma média alta. Mesmo assim, 100 pessoas, 15 tomassem uma decisão ruim, já ia baixar a média da decisão de todo mundo. Então, ao informar isso, a gente tem que ter uma população muito informada, muito com uma igualdade muito grande. É o oposto do que a gente tem no Brasil. A gente tem uma população mal informada e com uma desigualdade gigantesca. A gente vê que a desigualdade no Brasil é absurda, né? Tem pessoas que não têm acesso à informação, não é que elas não querem, elas não têm acesso à informação. Não tem... A gente, por exemplo, exemplo, na Rede Análise, a gente tem uma parceria, né, com o Médicos Sem Fronteiras, que a gente usa os painéis e faz essa previsibilidade para tentar avisar, ó, aqui nesse estado aqui parece que está tendo um aumento. Daí eles mandam uma equipe para tentar chegar antes do problema. E aí, assim, eles sempre diziam, nossa, tem locais assim que eles nem sabiam que tinha epidemia, não chega vacina, não chega informação, não chega nada. Então, deixar nas mãos dessas pessoas as suas decisões, o nome é desamparo. Esse é o nome, né? Dizer, ó, a pessoa está desamparada. E a gente não pode fazer isso. Daí, ah, não, mas tem pessoas que sabem, tem dinheiro para comprar autoteste, tem dinheiro para ficar em casa, tem... E aí essas pessoas... Eu mesmo disse no último desabafo que eu fiz no Twitter, eu, por mim, teria condição de comprar autoteste, tenho condição de ficar em casa, né? Eu tenho toda uma condição. Só que justamente por isso eu tenho que informar as pessoas, ajudar quem não tem a tomar uma decisão boa para que a gente consiga coletivamente se ajudar. Porque senão eu me ajudo individualmente e atrapalho os outros, né?
E a gente vive em sociedade, né?
Exatamente. E isso é um problema sério porque a gente nunca foi nem educado para isso, né? Quem é professor sabe muito bem. É só chegar numa sala de aula e tentar fazer a sala de aula ter uma decisão por conta própria, sabe? E tomar... sabe o que vai acontecer, né? Vai dar um problema, briga. Vai ter briga, aí vai ter um monte de... né? E aí nisso, se tivesse uma epidemia, por exemplo, o vírus ia dizer, beleza, enquanto vocês estão aí nesse vai e vem, eu vou aproveitar e vou seguir meu caminho aqui, né? E a gente tá vendo isso no Brasil, tá vendo isso. E aí pega esses países, por exemplo, a própria Dinamarca, que foi um exemplo ali que tá bombando, né? Tenho até receio que outros países que não estejam na situação da Dinamarca sigam um exemplo deles. Ah, se a Dinamarca fez, eu posso fazer, né? Quando a gente olha, né, os dados, a gente vê, nossa, eles estão super, 60% da população com 3 doses de vacina, a gente tá com 20 no Brasil, né? Ou seja, incomparável.
Nada, praticamente.
Nada. Eles estão com mais de 80%, quase 90% de 2 doses, a gente tá com 70% e tá estagnando em 70%, né? Então, Dinamarca e Brasil são muito diferentes nessa cobertura vacinal e na informação da população. A Dinamarca é muito menos desigual que o Brasil. Eles fizeram uma enquete na Dinamarca pedindo para as pessoas, você quer restrições ou não quer, sabe? Quando eu li aquilo, eu digo assim, é óbvio que quem fica vivo quer e quem morre vai dizer que não, né? Quem é vulnerável vai dizer que não. E aí vai dar aquele risco individual versus coletivo que a gente falou e vai mostrar lá, 20% vai dizer que não e 80% vai dizer que sim, acho que podemos liberar as restrições, sabe? Não faz sentido isso prático. Porque esses 20% que podem ficar mal vão destruir o sistema de saúde, vão destruir tudo, né? Eu torço para que não aconteça, a cobertura deles está alta e a população é informada, então tem um pouco mais de chance deles conseguirem tentar, mas o número de casos que tem lá é tão alto que eu fico um pouco assustado, sabe? Eu sempre trabalho pelo princípio da precaução, eu digo, nossa, torço para que dê certo, eu sempre torço, mesmo que um país tome uma decisão muito maluca, eu digo, que dê certo, não quero que dê errado, quero que dê certo, mas eu fico com um pé atrás, bastante.
Então, é como eu falei pro meu marido, tava falando sobre isso pra ele, eu falei assim, Dinamarca, o número de casos, ele tá assim, subindo de um jeito, que tá quase envergando pra trás de tão reto que tá subindo.
Isso.
Então, assim, é assustador uma decisão dessa, né, assim, é bem assustadora. E, assim, é lógico, a gente tem que dar um crédito pra vacinação. De fato, o que a gente tem observado é que a vacinação tem salvado muitas vidas, né? Então, até você pode falar mais dos dados dessa correlação que a gente tem aí entre o aumento da cobertura vacinal e queda no número de óbitos. Mas, assim, a gente não pode sair que nem louco por aí, né? Vamos supor, por exemplo, que hoje produza-se uma vacina contra o HIV. Ainda você vai ter que usar a camisinha, né? Você ainda vai ter que usar o preservativo, porque provavelmente a vacina não tem... Nenhuma vacina tem 100% de eficácia, né? Então, você tem ainda que ter esse cuidado. E a Covid é uma doença grave também.
Vai combinar, né? Tu vai combinar os dois. Daí tu aumenta a proteção.
Você
trocar um pelo outro.
Exatamente. Você tem que aumentar a proteção. Quando você tem uma doença grave, que pode deixar sequelas, que pode te levar à morte, você tem que aumentar a proteção. Eu penso, se está acontecendo um furacão num lugar, você vai procurar o lugar mais sólido possível para você ficar protegido, né? Você não vai ir para um lugar, para uma cabaninha de camping, né? Você não vai usar aquilo ali pra ir pra ficar dentro de um furacão. Você vai usar o lugar mais sólido possível pra ficar o máximo protegido, né? Imagino eu, né? um lugar seguro. Então, o lugar seguro na Covid hoje é o quê? É tomar as 3 doses de vacina e usar máscara quando sair de casa. É o mínimo, é o mínimo. Assim, ventilar ambientes deveria ser o mínimo também, mas a gente sabe que a gente não está num país que favorece muito isso. No calorão, o povo liga o ar-condicionado, fecha tudo e ventilação, nada, né? Então, assim, vamos dar os créditos para a vacinação, mas vamos entender que outras medidas de prevenção são necessárias. Então, assim, como eu tinha falado, Isaac, a vacinação fez cair, né, o número de óbitos. Os dados mostram isso, né?
Não, se a gente pegar, por exemplo, ó, eu fiz esse dado até para o Rio Grande do Sul aqui ontem, né, para o pessoal aqui da imprensa, então está na minha cabeça. Eu peguei março de 2021, peguei todos os casos notificados e todos os óbitos notificados. E daí a gente faz o CFR, né, que é o Case Fatality Rate, ou letalidade aparente, que é a letalidade baseada no que eu estou vendo de casos e no que eu estou vendo de óbitos. Porque a gente sabe que tem subnotificação, tem muito mais casos que aquilo. Então não dá para dizer que é a letalidade da doença, né? Sim, a letalidade que eu estou conseguindo pegar. Aí, no Rio Grande do Sul, isso deu 3,6%. Então, 3,6% de todos os casos notificados em março e um a óbito. É um valor absurdo, né? Deu, sabe, muitos óbitos. Aí, agora, eu fiz a mesma coisa em janeiro de 2021 e eu usei janeiro, porque eu usei essa parte final de janeiro, inclusive, onde começou a aumentar os óbitos de novo. A gente estava tendo 2, 3, agora teve 70. Ontem teve 70 num dia aqui no Rio Grande do Sul. Daí eu peguei essa parte, dividi pelo número de casos. A gente teve o quê? 50% mais casos do que o pior momento lá, que foi março de 2021. E a letalidade aparente, né, ela saiu de 3,6 para 0,14.
Nossa.
Então 0,14 dos casos, e o Rio Grande do Sul está lá com 75% com 2 doses, 25% com 3, está subindo, está bem vacinado. A gente viu essa redução para 0,14. Então, pô, de 3,6 para 0,14 é uma redução gigantesca. A vacina funciona muito. Só que daí entra o outro porém. Se eu pegar uma letalidade de 0,14 e extrapolar para o Brasil está tendo ali 200 mil casos por dia em média agora. 0,01, vamos arredondar para baixo, né? Só para mostrar como é o... Nem vou botar 0,15, vou botar 0,1. 0,1 de 200 mil é 200 óbitos por dia. E aí dá. É pouco ou é muito, né? As pessoas me pedem. Daí eu te digo, em 2019, a gente teve por todas as causas de síndrome respiratória aguda grave somadas uma média de 15 óbitos por dia. 15. A gente teve 1.109 óbitos de gripe em 2019 no Brasil inteiro. 1.109 óbitos de gripe. A gente teve 929 óbitos de Covid ontem, o 1º de fevereiro de 2022. Então, é tão absurdo. Só que daí, pô, a gente tem que comunicar e a pessoa tem que entender que ao mesmo tempo que a redução de 3,6, né, para 0,14 é sensacional, ou seja, a vacina funciona muito bem, melhor ainda do que nos ensaios, esse valor que sobra, né, esse pequeno valor que sobra, ainda é muito.
Ainda é muito.
Então a gente tem que ajudar. E isso é difícil. A pessoa, nossa, reduziu um monte e ainda... Sim, reduziu um monte e ainda é muito ao mesmo tempo. Por causa que esse 0,14, né, por cento que a gente viu aqui, ele mata muita gente. Daí eu fui lá e fiz o quê? Apliquei a letalidade de março de 2021 agora, nos casos de agora. Se a gente tivesse 3,6, a gente teria tido no Rio Grande do Sul, só em janeiro, na última quinzena ali, a gente teria tido 11 mil óbitos.
Meu Deus.
Só
no estado, assustador.
Né, num pedaço de um mês. É um negócio inimaginável. Tá, vamos dizer que a Omicron é mais leve, né, eu tenho alguns dados preliminares dizendo que ela é um pouquinho mais leve mesmo, não vacinados. Mesmo assim, vamos dizer que eu baixasse de 11 mil para 8 mil óbitos, sabe? Se eu baixasse para 5 mil, se eu baixasse para 3 mil, entendeu? Mesmo assim, seria pior do que antes.
Sim.
Isso que é assim, relativamente fácil de comunicar, porque os dados estão ali, é só fazer uma conta e mostrar. Se o Ministério fizesse essa conta, se aparecesse essa conta gigante, a vacina funciona assim, veja aqui. E esse número que sobra ainda é muito, veja aqui. Então você precisa se cuidar, precisa usar PFF2, ambiente ao ar livre, se possível, né? E vacine-se com 3 doses, né? Com todas as doses disponíveis para você. Nossa, isso ia fazer o quê? A gente ia ver os dados epidemiológicos responderem. A gente ia ver começar a reduzir os casos, começar a reduzir tudo. Hoje a gente percebe reduções epidemiológicas, pelo que a gente está vendo, muito mais sazonais, né, de comportamento, do que efetivamente, assim, não, as pessoas criaram uma consciência e elas estão lutando efetivamente contra o vírus, estão baixando os indicadores. Não parece isso ainda. O que a gente está vendo nas quedas ali em certos momentos, eu tô falando especificamente de casos mesmo, que é aquele que depende muito mais da gente transmitir, né?
Sim.
Porque agravamento e óbito, nossa, a vacina tá arrebentando, ainda tá. Bem, tá sensacional. Dá pra ver ali, né? É só fazer essa conta. Pega o número de óbitos e o número de casos por mês no Brasil e vai vendo a letalidade literalmente despencando, né?
Sim.
Então a vacina tá... E não só no Brasil, pode pegar qualquer país, sorteia aí um país, aí tu só vai achar letalidades maiores aqueles que estão com cobertura bem pequenininha, né? Que já é outro problema, porque a pandemia não adianta ela acabar no Brasil, na Dinamarca, nos Estados Unidos e continuar rolando lá na Índia, na África, né? Não adianta nada, porque
gerando
nova variante.
É, gerando variantes.
E aí é um loop, né?
Sim, assim, é nítido, a gente consegue ver pelos dados, os dados ajudam a gente a ver isso. É lógico que tem gente que fala assim, se a vacina não me impede de pegar, então pra que eu vou tomar vacina? É, assim, por outro lado, essas mesmas pessoas que falam isso, quando tem um agravamento e chegam nos hospitais, a gente tem visto relatos de profissionais da saúde falando que as pessoas chegam pedindo a vacina como se a vacina fosse uma cura instantânea.
E
não é. É, e não é. A vacina, ela precisa de um tempo pra formar a imunidade. A gente já viu que contra a Ômicron é muito importante as 3 doses da vacina. Então não adianta ir lá e tomar só 2 doses e falar, ah, eu não vou tomar a terceira dose. Tem que tomar a terceira dose pra ficar protegido contra essa variante, contra outras variantes. É lógico que a gente tá numa situação em que o governo não comunica isso. E a gente poderia, sim, ter a política baseada em evidências científicas, usando os dados científicos a favor ali do coletivo, porque política, a palavra política significa a ciência do bem comum. E como que a gente faz o bem comum? Comunicando bem, informando bem a população, permitindo sim que as pessoas façam escolhas individuais. Só que com informação, né, Isaac? Assim, pra gente finalizar, então, o programa, eu te pergunto aí, te desafio pra você falar. Quais medidas que você acha que, por exemplo, o Ministério da Saúde poderia usar fazendo os dados e funcionarem como informação para que permitisse, de fato, um bem coletivo pela responsabilidade individual?
Eu acho que a primeira coisa que o Ministério poderia fazer era um storytelling, assim, mostrando a história da epidemia no Brasil e depois da vacina, né? O que acontece até a vacina chegar e depois que a vacina chega. Quando a vacina chega, ela reduz. Aí, o que essa história vai contando na pessoa, né? Vai ativando na pessoa que tá lendo. Nossa, a vacina é muito boa, caramba, essa vacina. Quando ela tá ali nessa parte, que é tipo o clímax da história, aí ele diz, e vamos ver quantas pessoas, né? Porque a gente reduziu, a gente não eliminou. Quantas pessoas nesse pequeno, né, que sobrou ainda são em relação ao Brasil? E aí, quando ela fizer isso, ia mostrar, nossa, ainda é muita gente. Ia mostrar, né, a quantidade. E o que eu faço então? Né? Aí vem a pergunta. Então, além de se vacinar, você tem que usar máscaras, né, de boa qualidade, PFF2, bem vedadas. Explica daí a máscara, por que que ela não, né, por que que ela não deixa o vírus entrar, como é que funciona a parte filtrante, que a gente tem fios sensacionais, né? Tipo, as tuas aulas, por exemplo, de imunologia ali, que eu aprendi muito, sabe? Me ajudou muito a entender. Não, imagina, porque eu tô mostrando assim, eu consigo, sabe, pegar o que tu ensina e ajudar a botar em conceitos básicos nos dados para mostrar por que que a vacina, por que que leva um tempo, por que que a gente começou a vacinar nesse mês e o efeito veio só depois, sabe?
Sim,
daí, ó,
sim.
Dá uma olhada, ouve aqui a Letícia falando, ó. Daí é quando, ó, é óbvio, né? Faz todo sentido. Então a gente começa a conectar. Se o Ministério fizesse isso, as pessoas iam perceber que juntas a gente ia combater, e aí ela dizia, beleza, fazer isso, vamos fazer de uma vez, que daí a gente reduz os casos. Daí a gente ia ver os casos reduzindo, e aí entra o principal, na minha visão, que é o que? É confiabilidade. O que é confiabilidade? É prometer e cumprir. Sim. Eu vou prometer o X e eu vou cumprir. E aí, prometer e cumprir numa epidemia é complicado, porque tem que ser previsões, tu não tem todos os dados. Então, fazendo isso, explicando o que tu tá prometendo, mostrando as probabilidades e começando a dar certo, ó, que nem uma coisa que aconteceu comigo também, eu achei, não posso nem dizer que achei bom, mas eu fui lá e fiz a previsão, acontecia. Fazia a previsão, acontecia. Fazia a previsão, acontecia. Por mais ruim que fosse, as pessoas começaram a ter confiabilidade. A dizer, ó, segue ele, porque, né, ele tá fazendo.
Tá dando certo.
E aí, quando a gente cria essa confiabilidade, a gente começa a criar o segundo passo, que é a confiança, e depois essa confiança vira credibilidade. O que é credibilidade? É tu nem ouviu nada daquela pessoa, mas tu recomenda. Sabe tudo isso. Fala com ele que ele é... E aí, como é que ele se consegue a credibilidade usando a ciência? Com muita comunicação, com muita calma, porque a ciência tem lacunas, tem dúvidas, tem poréns. É muito fácil conseguir credibilidade, que nem os negacionistas lá com um monte de resposta super perfeita, certezas, tudo coisa cravada, assim, nossa, é perfeito, só eu sei, ninguém mais sabe. Aí, nossa, a pessoa conquista ali naquele primeiro momento, só que depois isso aí desmorona, né? Não dá assim, não dura um ano, às vezes, a pessoa, porque nada daquilo dá certo, porque a realidade não segue, então aquela credibilidade desmorona. Então, tu até pode ganhar e logo em seguida, né, a pessoa fica até meio ridicularizada, assim, porque não consegue. Então, se o Ministério fizesse isso, né, essa história mostrando, a gente ia perceber que, pô, mesmo os vacinados, aquele pouquinho de vacinados que acaba indo a óbito, os vulneráveis, ainda é muito em relação ao que a gente tinha antes. Então a gente tem que proteger essas pessoas, sabe? E não dizer se vacinado vai a óbito, a vacina então não funciona. Não, nossa.
Não, não é.
Sabe? Se a gente tiver 100% do Brasil vacinado, torço para que a gente aconteça, e uma pessoa falecer, vai ser vacinado, né? Vai ser 100% dos óbitos aconteceram no vacinado. Então, se a gente explica isso, as pessoas vão dizer, sim, é óbvio, vão entender a lógica e vão ajudar a multiplicar. E aí, quando acontecer de uma pessoa da família mandar no WhatsApp uma coisa, a pessoa não vai precisar do Isaac, da Letícia, ela vai dizer, não, para lá, olha aqui, ó, ó, vou explicar. É. E explica fácil, e aí ela abafa e nem deixa crescer aquilo, e aí a gente tem um país informado e esse país começa a ter um risco coletivo diminuído. Então é mais ou menos nessa onda. Por que que a gente está tendo que mostrar, por que a gente está tendo que ampliar e falar e tudo? Porque a gente não vê isso de cima, né? A gente chegou a ponto que eu tinha uma notificação dos meus postos, assim, fala de Covid, então clique aqui para ver do Ministério, e eu tinha medo porque quando tu clicava ele falava coisas erradas, sabe? Daí eu dizia, como chegamos nesse ponto? Eu adoraria ter um Ministério ali, mas eu não tenho. Então o Ministério, se ele tomasse esse caminho, muito rapidamente a gente ia ver uma mudança de situação no Brasil, mostrando a realidade, mostrando os dados, explicando o que ia acontecer. Pô, em questão de meses as pessoas iam começar a entender, iam começar a seguir, porque ia ser natural, e a gente ia começar a cair. Talvez seja o que a Dinamarca esteja tentando, por exemplo, né, informar bem, sabe, fazer isso, mas mesmo assim um medo absurdo meu aqui, porque a quantidade de casos é incontrolável, né? Sim. Isso pode, no mínimo, gerar uma nova variante, no mínimo, né?
No mínimo.
Outras coisas. É.
No mínimo. Assim, a gente tem que pensar no risco futuro disso também, né? Não pensar isso. No agora, não tá impactando, porque as vacinas estão protegendo, mas isso não pode gerar um problema futuro? Pode sim, né? Mas assim, a gente tá todo mundo cansado, mas é possível com informação a gente conseguir combater a desinformação que mata, né? O negacionismo, a desinformação, a gente tem visto que mata. A gente tem visto pessoas que morrem sem se vacinar porque acreditam na falácia de que vacinas são experimentais, porque acreditam que se você tomar a vacina, você tá produzindo uma proteína tóxica dentro do seu corpo, que não é verdade. E porque acreditam que vacinação não adianta nada, não resolve nada, que a vacina não imuniza, então não resolve nada. A vacina imuniza. Imunizar é bem diferente do que blindar. Blindar, nenhuma vacina blinda, mas imunizar imuniza, gera imunidade, e a gente tá vendo os efeitos com os dados. Infelizmente, o Ministério da Saúde não tá permitindo que todo mundo tenha acesso fácil a essas informações, não cria campanhas que sejam didáticas, que promovam de fato mesmo o conhecimento por toda a população, e a gente vive nesse obscurantismo, né, vamos dizer assim, porque quem deveria dar informação não dá. Essa sensação que você teve aí de quando vai pro link do Ministério da Saúde, as minhas postagens de Covid, sempre, só as capas dos episódios de podcast, quando eu posto lá no Instagram, já aparece aquilo, eu falo, minha Nossa Senhora, e até inclusive o Spotify falou assim que vai colocar o link, acho que do Ministério da Saúde também no Spotify, porque teve ali uma treta de informações antivacina sendo divulgadas em podcasts grandes do Spotify, então vão sinalizar isso, aí você coloca uma informação lá para um podcast bem feitinho e eles direcionam para desinformação que vem do Ministério da Saúde, enfim. Mas é bom que a gente sabe o caminho. A gente sabe o caminho, como chegar a um resultado bom. E a gente está disposto a tentar ajudar, sim. Infelizmente, esse governo, a gente não espera nada disso. A gente não espera que haja uma previsibilidade usando dados por esse governo. A gente não espera que haja informação com fácil acesso à população vinda desse governo. E a gente espera que futuramente o próximo governo possa ser um pouco melhor nessa questão. Porque, infelizmente, a doença vai continuar. Aí a gente não acha que simplesmente vai acabar assim instantaneamente, a gente vai ter que lidar com isso e eu espero sinceramente assim que mais pessoas que têm acesso às informações científicas, aos dados, possam ser multiplicadoras aí no dia a dia e falar ali no seu ambiente de trabalho, com a sua família e ser pessoas assim que ajudem mesmo a informação a chegar e a combater a desinformação, porque nosso trabalho é muito pequeno e a gente conta assim com a colaboração de todos nessa multiplicação. Todo mundo tá cansado, todo mundo não aguenta mais, todo mundo não quer mais usar máscara, mas a gente ainda precisa, porque essa responsabilidade individual nossa é o que vai impactar de verdade no coletivo, né? né, Isaac? Então, acho que é isso que a gente tinha para falar.
Assina embaixo.
Acho que é isso que a gente tinha que falar, né? Eu acho que é importante falar disso. Agradeço, Isaac, pela sua colaboração aqui nesse episódio. Agradeço pelo seu trabalho, que ajuda muito a gente a prever aí como vai ser, né? E apesar, eu fico em casa, mas daqui uns dias eu vou voltar a trabalhar no presencial o tempo todo, então não vou mais ter esse privilégio, porque é um privilégio, né, estar dentro de casa se protegendo, mas vou continuar me cuidando, usando a minha PFF2, né, então continuo com os mesmos cuidados. E agradeço, sim, pelo seu trabalho, a sua disposição em ajudar, porque a gente que faz esse trabalho, a gente tem disposição em ajudar, a gente não ganha dinheiro com isso, mas a gente ganha aí a satisfação de saber que a gente está fazendo alguma coisa nesse mar de desinformação e nessa situação aí de caos que a gente vive. Muito obrigada, Isaac. Agora eu queria que você só falasse aí para o pessoal como que pode te encontrar aí nas redes sociais e conhecer seu trabalho.
Beleza, eu agradeço muito o convite, eu fico super feliz. E nem eu te disse, aprendo muito contigo e conta comigo sempre, o que tu precisar, né? O que todo mundo que está nos ouvindo aí também, o que quiser, para me encontrar assim, né? Quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu ia, né, ampliar tanto assim a minha voz, e eu botei meu sobrenome de arroba no Twitter, né? Foi a pior decisão que eu tive. E aí, depois que a gente foi verificado, não tem mais como mais trocar. Então, eu sempre digo, a gente pode pesquisar por Isaac, né, Isaac, aí quando tu botar SCH, que é o começo do sobrenome, não vai ter outro, sabe? Essa é a parte boa, né? Então, tu bota SCH e já vai aparecer. Ou senão, tu pode também buscar por Rede Análise, né, que tem o perfil da Rede Análise, que tem eu, a Melanie, a Melissa Markowski, né, a Larissa, Marcelo Bragato, todo mundo, e estamos sempre lá também, então dá pra perguntar lá ou me buscar, e tanto faz no Instagram. Eu não posto tanto no Instagram, porque dados no Instagram, gráficos, é um pouco mais difícil, né?
Difícil.
O Instagram não tem assim muito, então, mas é videozinhos ou alguns stories replicando algumas coisas que a gente escreveu no Twitter e tal, e o principal é o Twitter, que daí os fios permitem que a gente consiga deixar bem escritinho, com bastante ressalvas. Então, quem quiser, é só me seguir no Twitter, e se tiver dúvida, né, dentro do tempo, porque, que nem tu disse, é voluntariado 100%, né? Só no tempo livre mesmo, tem que dar um jeito, não ganho um real, então eu tenho que fazer o quê? Adaptar meu tempo para responder as pessoas. Então, quem tiver dúvida, manda lá, que uma hora eu consigo responder, eu nunca deixo ninguém de fora.
Sim.
E mais uma vez, brigadão, Letícia, obrigado mesmo.
Eu que agradeço, Isaac. Sigam o Isaac lá, eu vou colocar arroba na descrição para ficar mais fácil, que daí já vai o link direto pro Twitter, né? Brigadão, continue seu trabalho, estamos cansados, mas a gente ainda tem o último fôlego e a gente vai seguir em frente e vamos ficar aí todos protegidos e jogando informação pro pessoal também decidir se proteger, escolher se proteger. Obrigada, Isaac.
Obrigadão.
É isso, pessoal. Tchau, tchau, e até o próximo episódio.